Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, jabuticabers! Seja bem-vindo a mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil. Se você chegou hoje, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas se você está por aqui há um tempinho, sabe que eu tenho a minha companhia diária. Cadê? Onde estará a Bárbara Pereira? Tudo bem, Bárbara?
Eu estou aqui, Francine Augusto. Eba. Sempre, sempre, sempre ao seu lado. Na verdade, na sua frente.
É verdade.
Né? E você não precisa fazer essa expectativa toda para o público.
Aquele suspense. Será que a Bárbara veio?
Você
está
parecendo aquele programa do...
Para.
É, aqueles programas trash da televisão brasileira que fica assim, o que tem na caixa?
Aí no final não era nada demais.
São várias caixas, aí chega lá, é, sei lá, uma caneta.
Não, aqui a expectativa não é desse ponto, mas fica lá em cima,
certo.
Porque os entrevistados hoje, né, assim como todos os outros dias, sabem muito do assunto. São top de linha, então a expectativa fica pra eles. Que você tá aqui, a gente já sabe que tá, né?
Brincadeiras à parte, a gente tem um assunto muito sério pra falar.
Verdade.
Hoje, Fran, que é o enfrentamento do HIV e AIDS no Brasil. Não só no Brasil, a gente vai falar um pouco de dados do mundo.
Isso.
Mas aqui, especificamente, a gente tem alguns dados aí pra descaroçar. É um tema sério, é um tema que precisa aí de políticas públicas e é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje.
Mais uma jabuticaba?
Francine, as desigualdades no enfrentamento do HIV/AIDS no mundo, não é só aqui não, tá? Podem impedir que a meta de eliminação da epidemia aconteça, seja concretizada até o ano de 2030. Essa meta foi colocada pela UNAIDS, ali que é um braço da ONU para esse tema, e a UNAIDS fez esse alerta de que são várias as desigualdades, mas uma das principais é a desigualdade de raça, né? É inacreditável que a gente ainda ouça isso, não ano de 2023, que o fato de pessoas terem origens diferentes, isso faz com que elas sejam discriminadas e colocadas em patamares de inferioridade. Além disso, o estigma até hoje, a epidemia começa ali nos anos 80, já são mais de 40 anos, até hoje, o estigma é um dos principais fatores para que as pessoas busquem ajuda. Com isso, prejudica aí o tratamento de quem ali é infectado e precisa ali desse tratamento para não desenvolver a AIDS.
É, e o que parece de fato ser mais uma jabuticaba, Bárbara, a gente quer entender, descaroçar isso, porque embora o país, né, o Brasil, seja uma referência justamente no enfrentamento do HIV/AIDS, os números mostram que ainda precisamos avançar e muito, gente, na prevenção. Os casos de infecção entre os jovens continuam a subir. Curioso, né, os jovens sempre muito antenados, né? Hoje em dia você faz uma pergunta, já vai ali em segundos, já sabe de tudo, tá conectado, tá aqui no Brasil, o outro tá em outro país. Para coisas mais complexas, às vezes ele já tem ali, né, o conhecimento, tudo na palma da mão, literalmente. Mas para algo que também é complexo, é preciso entender, né, identificar, conversar sobre, mas não complexo do ponto de vista da informação, é muito mais simples, né? Mas isso acaba acontecendo aqui no país. O Brasil vem enfrentando aí essa realidade, né? E a gente deixa claro aqui, né, que é importante falar sobre isso, divulgar, pega o episódio desse podcast, compartilha pra todo mundo, mas a gente quer saber com quem entende muito, especialistas, quais as perspectivas pra 2023, né? Esse assunto e muitos outros a gente conversa agora com o nosso primeiro entrevistado de hoje.
Para onde vamos?
Sobre este assunto, a gente conversa com Veriano Terto Júnior, vice-presidente da ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Veriano, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no podcast.
Eu é que agradeço o convite, a atenção de vocês e por reservarem aí na agenda esse tema, né, que continua sendo um dos maiores desafios de saúde pública do Brasil e do mundo.
É verdade. Veriano, ainda em dezembro saiu o boletim epidemiológico de HIV/AIDS do Ministério da Saúde e os dados mostraram que o número de infecções pelo vírus caiu entre os anos de 2019 e 2020. Quais foram os fatores que contribuíram para essa queda? O que vocês observaram aí em relação a essa queda?
essa questão de haver uma queda ou uma subida de casos é bastante controverso.
Uhum.
Porque o relatório da UNAIDS também, né, que é o Programa de AIDS das Nações Unidas, o relatório da UNAIDS para o Brasil aponta justamente outra direção, que é do crescimento, né, dos novos números de casos de AIDS, e temos também a preocupação, o aumento, né, um crescimento pequeno, mas como já estava estacionado num patamar alto, é um crescimento da taxa de mortalidade, né, assim como de detecções de AIDS avançada.
Uhum.
Pode haver, no geral, uma tendência a crescimento, mas quando nós olhamos em populações específicas, ou vamos olhar a taxa de mortalidade, ou vamos olhar os dados por recorte de raça, por exemplo, uhum, e orientação sexual, assim, aí a gente vê que não há um decréscimo, né?
Uhum.
Na verdade, há uma piora nesses campos, né? Ainda que não se reflita no global, vamos dizer assim, quando a gente coloca no crescimento da AIDS na população em geral.
E o que a gente observa, Veriano, também é essa questão do número de jovens, né, infectado também. Teve esse crescimento. Isso a gente pode identificar, fazer a leitura, que os jovens, eles não estão se protegendo, né? O que explicaria essa não proteção? Talvez a gente pode citar até a ausência de campanhas, não sei, talvez ser um fator. Antigamente era muito comum a gente acompanhar, digo até por mim, eu via na televisão, algo mais frequente. A gente sabe, lógico, se você for ali em uma unidade de saúde, tem ali a distribuição de preservativo, tem cartilhas que ensinam, mas nem todo mundo vai até lá, né, a unidade de saúde. Eu não, pelo menos particularmente, não observo muito mais essas campanhas. Você acha que pode ser um dos fatores aí?
Sim, sem dúvida. A ausência de campanhas direcionadas à população jovem, né? E campanhas que realmente toquem nos, uhum, temas, no, né, nos desafios para a população jovem, que são temas relacionados a direitos sexuais, né, e saúde sexual, direitos reprodutivos / saúde reprodutiva.
Uhum.
Não temos campanhas ou iniciativas nesse campo. O contexto conservador dos últimos anos, aguçado principalmente nesses últimos 4 anos, dificultou ainda mais a campanhas que toquem, né, em questões relacionadas à saúde sexual. Então, realmente, o crescimento pode estar relacionado à falta de campanhas e a um silenciamento, vamos dizer assim, geral, sobre essa questão, ou seja, a AIDS, saúde sexual e reprodutiva da população jovem. A da população em geral, mas,
uhum,
em especial, né, isso é muito preocupante entre os jovens, né, já que a gente tem a idade de iniciação sexual no Brasil aí por volta de 13 anos em alguns lugares, 14 anos, dependendo, né, da região,
é.
Sobre a vida sexual reprodutiva, né, da população mais jovem, a gente vê, sim, uma vulnerabilização e o crescimento da AIDS e de outras DSTs nessa população, né?
Agora, Veriano, você acredita que o fato dos nossos números não estarem aí em consonância com os números mundiais, ali com a tendência mundial, com os dados da UNAIDS, vem um pouco também muito nessa direção de que essa foi uma temática não muito ou nada observada ao longo desses últimos anos? Isso também pode estar se refletindo nesses dados?
Sem dúvida. Não, na verdade, os números do Brasil, se a gente for ter uma leitura, vamos dizer assim, mais crítica, pelo relatório global da UNAIDS, o Brasil está dentro da tendência mundial, né, que fala de uma distância ainda muito grande do controle e da AIDS, não só no país, como em outros países, enfim. Mas isso também se deve a que a gente falou no Brasil, a questão do contexto conservador que impediu campanhas, né, e impôs silêncio, contribuiu para silêncios nessa questão, mas também o próprio discurso propagado pela própria UNAIDS e pelos governos, pela própria OMS, de que por conta dos remédios, dos medicamentos que efetivamente conseguem controlar a AIDS, nós estaríamos caminhando para um fim da AIDS enquanto epidemia nesta década atual. A gente tem nos países por exemplo, no Brasil, um crescimento. Isso também até foi assunto de um editorial do Globo na semana passada, sobre o crescimento da AIDS entre jovens negros, justamente pela falta, né, de campanhas para essa população. O crescimento da taxa de mortalidade entre negros é maior 10% do que em brancos, mostrando, né, como a desigualdade, o racismo estrutural, tudo isso acaba contribuindo, ainda são desafios imensos e que não permitem a gente comemorar com essa ideia de um fim da AIDS. A AIDS continua avançando, principalmente em todos os lugares onde a desigualdade, o preconceito, o estigma, as questões socioeconômicas continuam sendo muito graves para uma grande parte da população.
Se a gente pudesse fazer aqui, né, um resumo, uma linha do tempo para apresentar aqui para os nossos ouvintes, sabemos, né, tivemos aí avanços no tratamento no Brasil, isso daí falando desde 1980, mas o que a gente pode trazer assim de mais concreto, que mudou de lá do passado para 2023?
Eu acho que o advento, né, da terapia trito, quer dizer, que são os medicamentos antirretrovirais que realmente conseguem controlar a infecção no sangue, né, a infecção do HIV no corpo da pessoa. Isso certamente é um grande avanço, ainda que a questão de acesso a esses antirretrovirais, né, tanto aos que temos atualmente como que as novas gerações de medicamentos no futuro continuam sendo um desafio muito grande para o Brasil e para o mundo. Mas isso mudou, nós temos medicamentos, né? Uma outra questão que mudou é que esses medicamentos conseguem deixar uma pessoa indetectável e intransmissível, ou seja, a pessoa deixa de transmitir o vírus para outras pessoas, principalmente na ausência de outras DST e de uma forma orientada. Mas isso é uma grande mudança em relação a anos anteriores, aos anos iniciais da pandemia, onde era quase impossível pensar que podíamos controlar o vírus, a infecção, e conseguir resgatar, né, o potencial de sexualidade, de relacionamento, de afetividade na vida com HIV, e afastar um pouco esse estigma de AIDS igual à morte. Mas os desafios, por outro lado, ainda continuam, né?
Você trouxe bem essa questão, né? Não é mais, há muito tempo, a ideia de que você foi infectado e, consequentemente, o seu destino é o óbito. Mas o que ainda leva ao óbito? É, por exemplo, a ausência de medicamentos ou a resistência ao medicamento? O que ainda produz óbito?
Então, são as questões estruturais que impedem o acesso. Uhum. Entre elas, a gente já falou uma aqui, o racismo.
Uhum.
Os dados da UNAIDS mostraram, agora em dezembro, um crescimento da taxa de mortalidade entre 10% maior do que nos brancos. Quer dizer, então, isso quer dizer que as pessoas negras estão tendo mais dificuldades de acessar serviços, né, o tratamento, o medicamento e, quem sabe, e mesmo a prevenção, diferente de pessoas brancas.
Uhum.
Né? Isso é um fator que leva a essa desigualdade, né, a esse crescimento. Então, sim, o estigma, né, a AIDS ainda, as pessoas ainda têm muito medo de fazer o teste para o HIV. E o medo não é tanto do diagnóstico, mas das consequências morais, né, sociais, que a pessoa, que a gente chamaria, né, ético-morais, que as pessoas têm medo e que são realmente muito graves, né? Então, são questões que estão relacionadas a estigma. Então, a pessoa vai perder o seu trabalho, como vai contar para a família, como vai se relacionar com novas parcerias, como vai ter a sua vida profissional, quer dizer, é esse medo muito mais do preconceito e das consequências morais que o diagnóstico traz do que o medo do diagnóstico. Isso faz com que muitas pessoas não se testem ou, quando vão se testar, com a AIDS muito avançada, vamos dizer assim, como até agora tem essa expressão do próprio Ministério da Saúde. Né? Nós temos um crescimento de detecção de AIDS avançada que não deveríamos ter no país.
Eu já ouvi pessoas, inclusive, que disseram que tinham medo até do preconceito dentro do próprio serviço médico, seja ele público ou não, de como eu vou ser recebido, né? De que olhar esses profissionais vão ter de mim, né? Como, porque esses preconceitos estão muito em torno da sexualidade, né?
Exatamente. É isso que as pessoas têm medo, né? De chegar, de revelar, de não ser bem tratado. Por outro lado, a gente também tem um número considerável e possivelmente crescente de pessoas que começaram o tratamento e depois de alguns anos elas começam a abandonar o tratamento, seja de forma permanente ou de forma intermitente, e aí podem ir ao adoecimento. E essas razões do abandono, não é muitas vezes, é como a gente diz, não é que as pessoas abandonem o tratamento, mas elas estão abandonadas. Ou seja, elas não têm essas mesmas consequências morais, essas mesmas questões, né, de estigma, não são trabalhadas, não são, as pessoas não têm como trabalhar isso com elas, né? Não tem serviços de aconselhamento, de saúde mental, de psicologia, enfim. Que é só medicamento, medicamento, medicamento. Quer dizer, chega 5, 6 anos, tudo bem, a pessoa está tomando o medicamento, beleza, mas ela continua com dificuldades para os relacionamentos afetivos e sexuais, ela continua sofrendo estigma, ela continua sofrendo pressões imensas no local de trabalho, né? Além de estigma, medos, e ela não tem como, fica sozinha nisso, né? Então isso acaba levando a um estresse muitas vezes, que a pessoa acaba abandonando o tratamento. Né? Então também temos esse desafio pela frente, não só com as pessoas recém-diagnosticadas ou que vão se diagnosticar, mas com aqueles que estão em tratamento há muito tempo e que não têm tido apoio para a continuidade do tratamento. Chega lá no serviço, pega o medicamento e vai embora, pronto. Mas as dificuldades continuam, o medicamento não trata das dificuldades sociais e psicológicas, né?
E o psicológico, principalmente, e essa questão do preconceito que você fala, de fato, né, a gente tentando se colocar ali no lugar dessa pessoa, mesmo tentando ali, acho que quem não tem a doença não passa ali, né, não tem noção de um terço do que essa pessoa passa, pelo motivo porque a pessoa já é, né, apontada, mas não se cuidou, mas é devido à orientação sexual, mas olha que absurdo, às vezes não, é uma mulher que tá ali casada há 30, 40 anos com o mesmo companheiro e pode ser diagnosticada, ou talvez uma criança, né, pode ter também nascido. Eu acho que mesmo a gente falando, conversando com especialistas, trazendo você aqui hoje no nosso podcast, martelando, ainda tem um preconceito. Quando você ouve alguém, mas não se cuidou, mas também, né, olha com quem ele ou ela se relaciona. Não é assim, a gente não pode apontar, tem que acolher, né?
E quando tu traz, voltando à questão dos jovens, sempre tem esse clichê, né? O jovem não se cuida, o jovem é irresponsável, não ouve os mais velhos. Prefere resolver por aí. Mas quando a gente vai ver, cadê as campanhas? Quais são as escolas que falam, que orientam? Aí diz, não pode falar desses temas na escola, tem que ser da família. Qual é a família que está preparada para falar com o filho sobre saúde sexual e reprodutiva?
É verdade.
Sobre direitos sexuais. Então a gente tem meninas com 15, 16 anos em diversos lugares das grandes cidades que mal conhecem o que é útero, o que é menstruação, como é que funciona. Não conhecem, não sabem, não tem clareza sobre isso.
Nunca viram uma camisinha feminina.
Não sabem a camisinha feminina, quer dizer, a gente espera que essas meninas vão fazer uma negociação para um sexo mais seguro, se elas não têm informação nem de como funciona o seu corpo. Então, sobre as doenças, sobre os riscos, vacina de HPV, por exemplo, né, que é uma vacina super importante para a mulher, para efetivamente evitar câncer de colo de útero, né, que é uma doença que afeta uma grande parte das mulheres e não deveria. Mas quantas escolas se fazem campanhas, né? A questão da hepatite em populações como LGBT, não temos campanha para essas populações de vacina. E a gente poderia ter, junto, né, evitar a questão da hepatite ali também. E aí entra a AIDS, a DST, a gente tem números apavorantes de sífilis no nosso país. Tínhamos há pouco tempo, até 4 anos atrás, um programa de sífilis que a gente nem sabe mais que lugar tem isso no Ministério da Saúde. Acho que provavelmente desapareceu, tinha orçamento, a gente não sabe mais nada. Então, deve ter sido destruído também. Mas, por outro lado, a sífilis continua aumentando, né? Sífilis congênita, que é horrível, né? São coisas que não tínhamos mais porque está passando no nosso país quando nós temos um SUS que teria condições de enfrentar isso, mas sem decisão e vontade política, não avançamos, né?
Sem falar que a gente está num país, quando você pensa em fazer um programa de educação sexual nas escolas, né, Veriano? Isso vira uma polêmica absurda, tá dizendo aí, né, que você está antecipando algo que os jovens não deveriam saber, quando, na verdade, esses jovens estão sabendo por outras fontes aí, nada
exatamente
seguras, né?
Exatamente, eles sabem, conhecem, mas às vezes de uma forma muito inconsistente, não tem como resolver as dúvidas, porque a gente sabe que a educação, seja a educação sexual, a educação reprodutiva, a educação seja, não é somente informando as pessoas, né? Conhecimento não é informação. O conhecimento se passa através, né, de campanhas, de estudo, através também da informação, mas também do debate, da conversa, da escuta, da acolhida. Tudo isso é muito importante, né, para que os jovens conheçam sobre a sua vida sexual, né, e seus direitos, e ter uma vida sexual tranquila, vamos dizer assim, e com saúde. Mas isso, realmente, falar sobre isso hoje em dia a gente fica com medo até de ser preso, sabe?
Agora, falando um pouco a respeito da transmissão vertical, né, que é quando a mãe infectada transmite para o bebê, a gente tem números aí do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, mostrando ainda que essas taxas, né, de detecção em crianças menores de 5 anos, elas vêm caindo, diminuindo progressivamente. Isso nos mostra ali que os cuidados com essas gestantes estão aí dando certo?
Sim, a gente tem muito bons resultados na questão da transmissão vertical, mas recentemente nós temos visto também alguns dados que nos fazem acender uma luz amarela, né, que é também o crescimento de casos de transmissão vertical em algumas capitais no Brasil. A gente tem ouvido falar disso em João Pessoa, em Porto Alegre, mostrando que tudo bem, temos sim que comemorar bons resultados na queda da transmissão vertical, mas isso não impede que ela acabou, não significa que ela acabou, né? A gente tem que olhar porque muitas vezes é o dado geral, mas quando a gente olha em determinados pontos, e que não são lugares assim desprezíveis, né? São lugares importantes, a gente, como essas duas capitais que eu citei, então a gente tem que olhar isso sempre com muita cautela e poder entender, né, e enfrentar, assim, responder imediatamente por que em alguns lugares continua subindo ou está voltando.
Pois é, você trouxe uma questão importante, que é pensar, você já falou uma das desigualdades, né, você tem desigualdade aí de raça nesse atendimento, a gente tem desigualdades regionais no atendimento a pessoas que vivem com HIV/AIDS?
Sim, a gente tem, realmente não dá para a gente generalizar, né, que temos o mesmo atendimento, mas isso é muito mais reflexo de condições políticas, de questões políticas, de questões estruturais, né, que dificultam. Por exemplo, a gente recebemos denúncias agora no segundo semestre de 2022, que as pessoas recém-diagnosticadas no interior do Ceará, na região do Cariri, estavam com um tempo de espera de até 4 meses para ingressar na rede, né, para serem vinculadas à rede, ou seja, para iniciar o tratamento. Olha, isso para uma pessoa que já está diagnosticada já com sintomas de AIDS, é um tempo muito longo de espera. Em outras regiões do país, essa vinculação é imediata, né? A pessoa faz o teste e ela começa imediatamente, ela vai, marca a consulta e vai ser atendida, vai ser vinculada e passa a receber o tratamento. Mas por conta de algumas questões estruturais e políticas, Isso não acontece em todas as regiões do Brasil, como eu te coloquei aqui. Tem regiões, cidades no Brasil que a gente recebe a denúncia demorando 3 meses, 4 meses, né, até 5 meses, 2 meses, quando a política, né, a recomendação é que fez o teste, deu positivo, inicie imediatamente o tratamento.
Precisamos melhorar e a Organização Mundial da Saúde estabeleceu aí uma meta, né, até 2030 para acabar com a epidemia de AIDS no mundo. Queria saber sua opinião. Aqui no Brasil, você acredita que vamos conseguir aí alcançar essa meta? O que a gente precisa fazer para que isso torne uma realidade? Talvez nem esperar até 2030, né?
Olha, assim, a questão é, eu acho que enquanto... Eu não sou tão otimista, eu também não sou pessimista, eu acho que eu, vamos dizer assim, sou realista. Sim. Eu acho que nós já estamos entrando em 2023 e nós continuamos a ter sinais bem preocupantes, né, de que essa meta dificilmente poderá ser alcançada. E isso se deve muito mais a questões, que, como eu te coloquei, estruturais. Entre elas, eu acho que o estigma é um grande obstáculo à prevenção e ao tratamento. Enquanto o estigma permanecer nas condições atuais, acho que dificilmente nós chegaremos até lá. Também nós precisamos melhorar o tratamento, o acompanhamento das pessoas vivendo com HIV e AIDS. O acompanhamento, a gente já tem visto, não pode ser apenas biomédico. É preciso ter também iniciativas e políticas de assistência social, de saúde mental, né, para poder as pessoas lidarem com o tratamento, com o estigma, e assim evitar o abandono e o recrudescimento de infecção no corpo dessas pessoas. Nós temos questões estruturais também relacionadas ao acesso a medicamentos, ou seja, nós temos que incorporar inovações no tratamento, ou seja, novos medicamentos ao protocolo existente, justamente para poder enfrentar a resistência, né, que as pessoas vão adquirindo aos medicamentos existentes no momento. Isso é muito caro, depende de muita negociação política e econômica, porque tem barreiras comerciais aí complicadas que afetam também a saúde. Ou seja, são, eu coloquei aqui 3, né, caminhos: estigma, economia, né, para incorporação dos antirretrovirais e também a melhora do atendimento, né, do tratamento, vamos dizer assim, fazer um tratamento mais integral para as pessoas vivendo com HIV. E acho que tem essa as 3 coisas, pelo menos, fora outras, né? Eu acho que a gente não tem como chegar ao fim da AIDS enquanto epidemia até 2030. Eu acho que ainda o que a gente tem visto é aumento, né? Atualmente, e uma taxa de mortalidade no Brasil altíssima, que agora voltou a subir um pouco, né? Está por volta de 11.300 mortes por ano, o que dá uma média de quase 30 mortes por dia, e isso é algo muito, muito preocupante. Eu teria até um caso assim emblemático para te mostrar por que esse fim da AIDS é muito difícil de alcançar.
Esse número
não sei se tem tempo para contar, mas se você quiser, eu te conto.
Não, pode contar, fique à vontade.
Por exemplo, nós recebemos a denúncia recentemente de, agora há pouco, final do ano, na virada do ano, de uma pessoa privada de liberdade, né? Uma pessoa na prisão, institucionalizada, como a gente vê, a família desesperada, porque a pessoa não, soro positiva, desistiu e não estava sendo tratada pelo HIV e AIDS. E aí a família se desesperou, pô, denunciou isso para nós, para as ONGs, e inclusive enviou fotos do menino, da pessoa, né, do homem em casa, do familiar, muito, muito doente, muito realmente com aspecto muito triste, e a família desesperada, e o tratamento feito apenas em enfermaria de presídio. Então, é que a gente diz, a pessoa, ela foi condenada pela justiça, foi sentenciada a privar de liberdade, mas não faz parte da sentença dele ficar privado das ações de saúde. Então, essa pessoa estava jogada num presídio, e nós precisamos intervir para conseguir que essa pessoa fosse receber um tratamento digno, correto, num hospital com estrutura para tratar um caso de AIDS tão avançado, né? E possivelmente outras co-infecções que o paciente, que o cidadão lá tenha, tipo tuberculose, que é muito frequente em presídios, e entre outras, né? Pneumonias, eu não sei o que é exatamente o diagnóstico das infecções que ele tem. Mas certamente era uma AIDS muito avançada e, claro, a pessoa numa depressão, sem querer se tratar, preferindo morrer. E, então, esse é um caso num presídio, num estado em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Tu imagina que isso possa estar acontecendo com milhares de outras pessoas. Sim. Em presídios no Brasil afora. Como é que tu vai resolver isso até 2030? Só para te dar um caso extremo, grave, mas que mostra como é difícil ainda tratar o HIV em determinadas situações. Só para a gente trazer um caso assim mais visceral, né? Vamos dizer, que reflete essa dificuldade toda. É institucional, estrutural, que as pessoas vivem.
Esses dados que você traz de 11 mil, né, de uma mortalidade de 11 mil pessoas, né, 30 por dia, é algo que faz a gente refletir muito sobre a necessidade de prevenção, porque o ideal é que não chegue a esse, né, não chegue nem à infecção, muito menos ao desenvolvimento da AIDS, muito menos ao óbito. A prevenção deveria ser o nosso foco agora, já que temos expectativas aí de que esse seja um tema retomado aí no governo, né?
Isso, então, e é no momento em que nós já temos o que a gente chama prevenção combinada, né, mas que infelizmente, muitas pessoas nem conhecem, acham que a prevenção AIDS ainda se reside só na camisinha, quando a gente já tem outros métodos e outros caminhos para a prevenção, mas que, infelizmente, pela falta de campanhas, pela falta de informações, de conhecimento, muita gente ignora, né, até mesmo nos serviços, e por isso acabam se infectando também.
Eu acho que ao longo desse episódio aqui do programa de hoje, deu para a gente tirar, né, dúvidas a respeito desse cenário. O trabalho de vocês é algo brilhante, já queria de antemão dar os parabéns e até deixar aí o recado, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, da associação, tem rede social, site, como que localiza?
Isso. A Bia trabalha mais com o acompanhamento, né, e a incidência em políticas públicas, principalmente na área do estigma e do acesso a medicamentos. Tem no site www.abiaides.org.br e a gente também está no Instagram e no Facebook. Então, somos uma organização atualmente muito pequena, então a gente está aí atuando. Tá bom?
Veriano Terto Júnior, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, foi um prazer. E já deixo convite para uma próxima presença aqui no nosso podcast, viu? Obrigada.
Tá ótimo, a gente fica à disposição e é sempre bom. A gente, como dizia o Betinho, o Herbert de Souza, a gente enfrenta a AIDS é falando mesmo. Isso. Né? Como também o Herbert Daniel falava. Temos que conversar e quebrar silêncio sempre, porque esse é o caminho para a gente chegar na prevenção e no tratamento.
É verdade. Obrigada, viu, Veriano? Até a próxima.
Até a próxima, obrigado.
Tchau, tchau.
A que ponto chegamos?
Francine, enfrentar as desigualdades, a gente viu nessa conversa que é urgente, por isso a UNAIDS faz aí uma campanha que se chama Equidade Já, para que os países adotem ações para esse enfrentamento da epidemia. Por aqui, a expectativa é muita, né? Muito grande em torno aí do novo Ministério da Saúde.
Verdade.
Tendo como ministra a ex-presidente da Fiocruz, aí, a socióloga Nízia Trindade. Por quê? Como a gente ouviu aí na nossa conversa com o nosso entrevistado, né? Com o Veriano Terto, as políticas ficaram paralisadas e a expectativa agora é que se retomem políticas que já existiam ou que outras sejam formuladas. Vale lembrar aqui que a Fiocruz é uma das principais pesquisadoras. Sim. Do tema aqui no Brasil, né?
Só quem vive é quem sabe.
A gente conversa agora com o Léo Aprigio, ele que é estudante de psicologia, membro da Rede Jovem Rio Mais e voluntário do Grupo Pela Vida Rio. Léo, muito obrigada por conversar conosco aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Francine. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, podendo trocar um pouquinho sobre a minha experiência.
Ah, muito bom. Desde já, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria que você compartilhasse conosco, quem sabe até estimulasse aí quem nos ouve agora, porque é muito comum, Léo, não sei se você também percebe isso, as pessoas falarem que, ah, eu quero ser voluntário, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, um projeto, mas não sei o que fazer. Tenho desejo, mas a pessoa não sabe o que, não sabe onde. Então eu queria que você falasse aí um pouco do trabalho de vocês, da Rede Jovem e também do Grupo Pela Vida.
Sim, claro. Então, a Rede Jovem Rio Mais, né, é uma rede que existe desde 2009 e ela funciona basicamente para acolher principalmente adolescentes e jovens que vivem com HIV e AIDS aqui no estado do Rio de Janeiro.
Uhum.
Então, é uma rede que realiza encontros presenciais, né, mensalmente, e os locais das reuniões são sempre muito variados, né, justamente por a gente ser uma rede estadual. Então, a gente tenta fazer encontros principalmente em locais diferentes na região metropolitana, né? E quando a gente recebe alguma ajuda, a gente realiza em cidades mais distantes também. Dentro da rede, a gente trabalha algumas temáticas, né, que envolvem o tema da HIV e AIDS, que são divididas por coordenações, né? Então, a gente trabalha com saúde, educação, comunicação, eventos, advocacy e acolhimento. E aí, basicamente, quem se candidata para a coordenação, né, tem que ser membro da rede e tudo mais. Mas as pessoas que quiserem conhecer e somar, sejam até mesmo como membros para serem acolhidos ou para oferecerem algum suporte quando a gente precisa também.
Uhum.
Um canal, né, de chegar até a gente é através das redes sociais. Né? Temos o Instagram, temos o Facebook. Porque nós não temos uma sede, nosso ativismo nessa área acaba sendo completamente mais virtual mesmo. E já no Grupo Pela Vida Rio, é uma ONG, né, que já é mais estruturada, tem uma sede. Lá ocorre uma série de atividades também que envolve o acolhimento e a orientação também de pessoas vivendo com HIV e AIDS. E é uma casa completamente aberta para qualquer pessoa que quiser conhecer, estar lá para levar, enfim, suas atividades de interesse, né? Então, por exemplo, lá às vezes aparecem muitas pessoas que são da área de arte, pois querem fazer uma apresentação, seja teatral, de música,
uhum.
Enfim, é uma das possibilidades também, né, de estar integrando lá. Eu fiquei durante um tempo trabalhando lá como voluntário na equipe de testagem, né, de HIV também, que é uma das coisas que a ONG realiza. E hoje eu estou mediando um encontro que ocorre mensalmente junto com a médica Márcia Rashid, que é o Café Positivo, que também é um evento tradicional no Grupo Pela Vida. E aí, através das redes sociais também, né, o telefone, é possível estar entrando em contato com a ONG para quem quiser se voluntariar de alguma forma. E as possibilidades são as mais inimagináveis também, né? A gente não tem nenhum tipo de restrição. A equipe, né, do Grupo Pela Vida sempre costuma ouvir, né, qual seria o interesse do voluntariado da pessoa, e aí, dependendo, a coordenação do grupo fala, né, um pouco mais sobre a estrutura, se tem como realizar ou não, ou como poderia ser feito.
Léo, já são mais de 4 décadas aí de enfrentamento, né, da epidemia de HIV/AIDS, e quando a gente conversa com pessoas que são ativistas como você, a grande questão continua sendo o preconceito, né? Queria que você falasse um pouco disso, de como esse preconceito aparece em relação e como ele dificulta aí o enfrentamento também da epidemia.
Sim, sim. Então, infelizmente, a gente aqui, né, enquanto sociedade brasileira, a gente passou por uma série de desinformações, né, até mesmo no início da epidemia, principalmente por associarem e estigmatizarem o diagnóstico em cima da população LGBT, né, principalmente homens gays e pessoas trans e travestis. Então, desde aquela época, se carrega um peso muito grande em relação a esse tipo de preconceito, querendo, como posso dizer, querendo associar uma sexualidade específica, né, ou a pessoas que não corresponde a uma certa normatividade que a gente vive na sociedade. Então, de lá para cá, houveram uma série de reproduções desses estigmas, em contrapartida, quando deveriam realizar também uma série de repasse mesmo de informações mais corretas e concretas, a gente está tendo muita dificuldade, né, de poder levar sobre isso. Então, hoje, por exemplo, infelizmente, a gente, até pessoas que se diagnosticam agora, recentemente, ainda tem pessoas que têm esse imaginário da década de 80, de imaginar que se infectou por ser homossexual ou por fazer parte do poço trans, justamente porque é uma coisa que fica tão enraizada, né, ao longo do tempo, que as pessoas acabam comprando para si mesmo, até de uma forma muito negativa, esse discurso. Então, é principalmente por isso que existe, né, espaços como a Rede, como o Grupo Pela Vida, que é justamente não só para conscientizar aquelas pessoas que foram diagnosticadas, mas também aquelas pessoas que não estão tendo acesso às informações.
Agora, você, né, não sei a sua idade, você é jovem, eu sei, porque a gente sempre permanece jovem quando tem um ideal, um propósito, e só pelo trabalho que você faz já tá jovem desde já. Mas acredito que a participação de pessoas mais ali jovens também, de alguma maneira, pode trazer uma esperança, porque muitos, quando diagnosticados, acabam... Eu tenho amigos que falaram já isso pra mim: poxa, vou morrer, eu não sei mais o que vai acontecer, não vai adiantar, eu não vou me tratar, não adianta. Sim, todos nós vamos morrer, independentemente da causa em algum momento. Eu acho que essa questão de ver jovens ali integrados, voluntários, participando, mostrando, olha só, a gente vai junto, vai dar certo. Eu acho que muda bastante a chave, né, de pessoas que vão, passam até da fase da juventude, maioridade aí, mais de 50, 60 anos, e podem conviver, se adaptar, tratar, fazer o seu tratamento. Mas, na minha opinião aí, que você tá mais integrado com essa galera, pode dizer que a participação de jovens acaba sendo talvez fundamental aí para que essa ideia, até que você disse, né, mude um pouco, né, esses estereótipos, porque o jovem, na maioria das vezes ali, é mais livre de preconceitos, ouve mais o outro. Um jovem pode levar temas para dentro de casa que talvez uma pessoa que já teve uma outra formação, um outro pensamento, falando no português claro ali, às vezes cabeça dura, não vai entender, né?
Sim, com certeza. Sim, hoje eu tenho 27 anos, inclusive eu sou um jovem que vive com HIV e AIDS, né? Eu descobri o meu diagnóstico em 2012. Esse ano, inclusive, completou 10 anos. E, inclusive, foi um momento de muita reflexão, né? Porque Sim. há 10 anos atrás, eu nunca imaginei que eu estaria vivo aqui hoje, dizendo que vivo com HIV há 10 anos. Enfim, com uma vida toda estruturada que eu tenho hoje, que não era a minha realidade de 10 anos atrás, né? Até porque eu descobri quando tinha 17 anos ainda. Então, nessa faixa etária, a gente sabe que é uma faixa em que as pessoas estão naquela fase muito de querer se conhecer, se compreender. Enfim, é um momento que passa por uma série de cobranças também, né? Que você precisa passar por uma formação profissional, uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né?
Muitas decisões, então, né? E a gente ainda sem saber para onde seguir.
Justamente isso. Então, quando eu conheci a Rede de jovens, principalmente, né, foi a oportunidade que eu tive de conhecer outras realidades, né, porque eu fui esse jovem que chegava acreditando que eu não iria viver muito tempo, que não tinha muito conhecimento sobre como as medicações funcionavam e qual era a realidade, né, das pessoas vivendo com HIV naquela época, e que de lá para cá também já avançou uma série de coisas. Então, eu acho importante, né, ter um espaço como a Rede de Jovens, principalmente quando a gente vai falar da epidemia hoje, e a gente está vendo que desde o início de 2010 para cá, os jovens têm sido as pessoas mais diagnosticadas, né? Isso demonstra muito do quanto a gente precisa ampliar o debate, fazer com que os jovens se integrem cada vez mais nessa discussão.
Hoje, viver com HIV, né, não é... Muita gente tinha isso que você falou nos anos 80, a ideia da sentença de morte. Isso já caiu por terra, já existem muitas pessoas que vivem com HIV, obviamente fazendo o tratamento adequado. O que, que é viver com HIV hoje com o tratamento adequado para que esse nosso ouvinte possa entender essa relação que não é uma relação de sentença de morte?
Sim, claro. E acho que até é importante falar, né? Porque quando a gente fala dos avanços nessa área, muitas pessoas acreditam que a gente está tentando romantizar. E não é. São fatos, são coisas que foram estudadas e evidenciadas, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem a questão de uma pessoa vivendo com HIV e AIDS indetectável, né? Que é quando a pessoa começa a medicação, começa o tratamento, e aí a carga viral dela vai diminuindo, né? Ao ponto dela se tornar indetectável, né? A carga viral é a quantidade de vírus do HIV que a pessoa tem no organismo. E através dessa indetectabilidade, né, da carga viral, as pessoas, né, inclusive, têm filhos, têm as suas relações sexuais ali consentidas com seus parceiros e parceiras, a partir do momento que, sei lá, que queiram tirar a camisinha ou algo nesse sentido, não existe a possibilidade de infecção do parceiro negativo, justamente por conta do tratamento. Então, uma coisa, sei lá, de 20 anos atrás, 30 anos atrás, um casal heterossexual que quisesse ter filhos teria que passar por uma série de procedimentos, né, para poder realizar uma gravidez. Então, isso eu acho que é um dos pontos mais importantes hoje, né, dessa questão da indetectabilidade. Além disso, a gente também tem aí um avanço enorme na questão da prevenção, que é justamente o acesso à PEP, que é uma profilaxia pós-exposição, né, que é uma medicação que você toma caso você passe por alguma situação em que você tenha se exposto à infecção do HIV, né, que seja um sexo desprotegido, seja um acidente de trabalho, né, com seringas ou materiais perfurocortantes. E também tem a PrEP, e aí a PrEP já é, ainda hoje, é uma política mais voltada para uma população bastante específica ainda, né? A gente tem dentro do movimento social uma luta muito grande, que é tentar fazer com que essa prevenção chegue a todas as pessoas, não sejam setorizadas, mas a PrEP é uma profilaxia pré-exposição, né? Que aí já é quando a pessoa toma uma medicação todos os dias, né, independente dela ter se exposto para HIV ou não, né, é uma medicação que você toma continuamente. Então, além disso, a gente tem a realidade de que quando a pessoa faz o tratamento, toma a medicação, né, por exemplo, se a pessoa descobriu hoje num quadro de AIDS, que o quadro de AIDS se dá quando a pessoa está com a imunidade muito baixa, né, é identificada através do CD4. Quando esse CD4 está muito baixo e começa a aparecer infecções oportunistas, né, devido à imunidade muito baixa, às vezes até uma própria gripe, né, nesse período pode ser uma questão importante, se a pessoa estiver com AIDS. Então, se a pessoa começar a medicação, né, fazer o tratamento tudo certinho, é apenas uma questão de tempo para ela sair desse quadro e ela viver a vida normalmente, né?
Na sua opinião, a gente ainda trata pouco o tema? Porque, assim, tudo bem, se fala ali, né, num período escolar, quando a adolescente, o jovem já tá apto ali para conversar temas como esse, é sempre levado para a escola, mas às vezes ali num lugar que a pessoa até se sentiria mais à vontade, como na família, isso ainda tem aquela barreira, né? Ai, mas eu vou falar isso com meu pai, pai, com a minha mãe, ou seja lá com quem você mora, com a sua tia, enfim. A gente tem ali o celular hoje em dia na palma da mão, se a pessoa quiser fazer uma busca ali, quero saber mais do assunto. Você em 5 segundos encontra tudo e muito mais a respeito na internet. Tem influenciadores, pessoas falando, ou seja, não falta. A informação está em maior quantidade possível aí de lugares, mas... Na sua opinião, ainda falta a gente abordar mais? Tivemos recentemente aí, né, o mês de dezembro, dezembro vermelho, ressaltando, né, a prevenção e tudo mais, mas você acha que ainda é pouco? Ou se a gente tiver um outro olhar, vamos pensar que a gente já evoluiu bastante?
Então, literalmente uma faca de dois gumes, né? Porque se tratando do HIV, a gente avançou muito, uhum, ao que era antes, mas ao mesmo tempo a gente avançou muito pouco, né? Principalmente quando a gente fala em relação à sociedade sobre se conscientizar sobre isso. Eu não sei como que é a realidade de fato ainda hoje nas escolas, mas eu acredito que não seja muito diferente de como era há 10 anos atrás, que é justamente utilizarem a pedagogia do medo como uma ferramenta de conscientização, né? O que é uma problemática muito grande, né? Porque geralmente as pessoas que utilizam esse método, eles usam o medo para tentar fazer a pessoa se conscientizar, né? Uhum. E também é uma questão política, né? Por exemplo, quando o governo, que ainda bem está se encerrando neste momento, né, assumiu em 2019, naquele ano eles fizeram uma campanha que utilizaram essa pedagogia, que era fazer os jovens procurarem na internet imagens de ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia, HIV e AIDS, para meio que, tipo assim, as pessoas verem como que a pessoa fica e saber o risco que ela está correndo, né? Vamos dizer assim, a ideia principal era essa. Só que o que as pessoas não entendem é que, através dessa metodologia, cria-se uma imagem nas pessoas que não é a imagem real. Então, por exemplo, a pessoa vai pesquisar infecção de sífilis na internet e vai ver lá feridas enormes e tal, manchas pelo corpo, e geralmente esse quadro é um quadro que já se dá num estado muito avançado. Aí, vamos supor, a pessoa hoje faz um sexo sem preservativo, vai olhar para outra pessoa, vai ver que não vai ver nada, mas aquela outra pessoa pode estar infectada pela sífilis, porque eles não conversaram sobre prevenção, eles não debateram sobre como é a vida sexual, né, de um ou de outro. E resolve fazer sexo e cria-se aquele imaginário: ah, se ele não tem ferido, se ele não tem isso, então não estou correndo risco nenhum. E não é isso, né? Tanto a gente mudou de nomenclatura de DST para IST, porque antes se falava doença sexualmente transmissível, sendo que a doença ela não é transmitida, né? Ela é desenvolvida no organismo. A infecção é, sim, feita de uma pessoa para outra. Então, através disso, cria-se uma barreira enorme, né, para as pessoas acessar as informações mais concretas. Então, eu acredito que a gente precisa fazer essa mudança, né, de levada de informação, principalmente para os jovens, para os adultos e também para os idosos, que também tem sido uma população aí, uhum, crescido, né, no boletim epidemiológico. Então, falar de uma outra perspectiva, né, justamente falando, olha, gente, a partir do momento que você faz sexo sem preservativo, né, você já está exposto de alguma forma. Sim. Não é porque a pessoa tem uma aparência X, Y ou Z que você vai estar correndo risco ou não.
Agora, tem um outro lado dessa discussão, Léo, que alguns especialistas dizem o seguinte: ok, claro que não é sentença de morte, mas você vai ter que tratar exatamente porque é algo que precisa ser tratado, né? Você desenvolve ali, se não houver o tratamento, a AIDS e, consequentemente, isso pode ter um desfecho ruim. O ideal seria que o Brasil fizesse mais campanhas de prevenção. Eu queria te ouvir nesse sentido, se de fato a gente precisaria retomar mais as campanhas de prevenção no sentido de não termos mais infecção. né, de ter aí um controle da epidemia, né, uma redução aí de casos para ter um controle da epidemia. Como é que você vê esses casos, principalmente com jovens, né? Porque já ouvi jovens dizendo assim, ah, não vou transar sem camisinha, porque se eu for infectado eu tenho o comprimido. Só que é um tratamento, né? É um tratamento que exige cuidado, é um tratamento que exige ali disciplina para uma vida inteira. Como é que você vê essa questão?
Com certeza, né? É importante frisar, né, que essa realidade de pessoas que falam, ah, se eu correr o risco de me infectar, tem um comprimido, né, enfim, medicação. São pessoas muito pequenas, né, um grupo muito específico de Sim. pessoas que acreditam nisso. A grande maioria passa pelo medo do diagnóstico, mas ainda assim eu acho que é preciso dialogar com as pessoas que pensam dessa forma. E apesar de ser um tratamento que hoje ele é mais simplificado, não significa que a longo prazo, né, vamos dizer assim, isso não mereça a nossa atenção, né? Se fosse tão simples assim, a gente não precisaria estar indo no médico de 6 em 6 meses, a gente não precisaria estar tomando essa medicação todos os dias, a gente não precisaria passar por uma série de imunizações, né, que são vacinas que a gente toma para poder fortalecer o nosso imunológico também nesse período, né? Então a gente tem uma série de obrigações e deveres se a gente quiser manter a nossa saúde, né, com uma manutenção saudável. E eu acredito que isso deveria ser costume da nossa sociedade, né? Uhum. E, infelizmente, a nossa sociedade, a gente não tem o costume de fazer a nossa saúde como prioridade, no sentido da gente estar indo ao médico regularmente, né? E, enfim, isso falando de um modo geral. Mas, voltando para essa questão da realidade, né, do tratamento hoje, sim, existe uma série de medicações que você pode tomar através de um comprimido só, mas a gente ainda tem alguns efeitos colaterais, né, que podem ocorrer ou não, né, nesse primeiro momento, quando a pessoa começa o tratamento, ou até mesmo a longo prazo, né, dependendo, né, por exemplo. Por isso que é importante o avanço da ciência e da tecnologia nesse sentido. Porque a gente tem uma das medicações aí que, sei lá, depois de muito tempo consumindo, porque hoje a gente vive a realidade que tem pessoas que vivem com HIV há 20, 30 anos, né? Seja porque elas se infectaram sexualmente, ou seja porque elas nasceram, né, com HIV, ou a infecção ocorreu ali no processo da amamentação e da gestação, enfim. Então, as pessoas hoje, né, que têm 20, 30 anos vivendo com HIV, compreende essa realidade dos efeitos colaterais a longo prazo, né? E o mais importante, né, porque através do momento que a gente faz, tem um contato com o serviço de saúde, é uma forma da gente também falar mais sobre a nossa saúde sexual com a equipe médica e buscar orientações e informações.
Uhum. Só para explicar para o nosso ouvinte, né, quando você falou pessoas que nascem já com o vírus, é a chamada transmissão vertical, né? A mãe acabou ou transmitindo para o bebê, uma mãe infectada acabou transmitindo para o bebê durante o parto ou na própria gestação ou na amamentação, como você apontou, né? Léo, muito obrigada pelo seu esclarecimento, pelo seu depoimento. Queria te agradecer muito por participar aqui do podcast. Léo Aprigio, membro da Rede Jovem Rio Mais e também voluntário do Grupo Pela Vida Rio. Obrigada, Léo.
Nada, imagina. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, trazendo esse tema, né, e com informações mais recentes, e que a gente possa estar cada vez mais consciente e também defendendo o nosso SUS, né?
Uhum.
Que é o Sistema Único de Saúde, que fornece o nosso tratamento de forma gratuita e universal para todos. Uhum. Então é importante a gente também ter essa informação aí para a gente poder estar garantindo os nossos direitos de acesso à saúde. Obrigado, gente.
Tchau, Léo. Tchau, tchau.
Francine, o Jabuticaba Sem Caroço fica por aqui.
Já?
Já.
Passou rápido?
Passou rápido.
Não tem 60 minutos.
Tem.
É você apressou o relógio.
Amanhã tem mais, né?
Amanhã tem mais. Vamos falar sobre parques nacionais administrados por concessionárias. Tem vantagem, tem desvantagem aí na sua cidade, no seu estado? Algum parque já passou aí por concessão, deu início aí a uma iniciativa público-privada? Você gostou, não gostou? Tem motivos para a gente não gostar ou gostar? Essa é a pergunta do episódio de amanhã, já que a gente gosta de pergunta, né, Bárbara?
Eu adoro perguntar e deixar as respostas claro para quem sabe do assunto. E é por isso que amanhã a gente volta com os nossos entrevistados maravilhosos de sempre. Você que acompanha a gente já sabe que o nosso Twitter é @jabuticabasc. Conta para todo mundo aí que a partir desse Twitter você pode conversar com a gente, mandar recado, pedir temas que você queira que a gente debata aqui, que a gente converse. Pode pedir também entrevistado. Olha, eu queria que vocês ouvissem a pessoa X ou Y. Estamos aqui para te ouvir. Não deixe também de seguir a gente nas plataformas. A gente está nos principais tocadores de podcast que a Francine conhece muito bem.
Isso aí, Google Podcasts, Spotify também estamos por lá, Deezer, tem várias possibilidades. Bárbara, não tem motivo para não nos ouvir. E por favor, as 5 estrelinhas, a gente gosta, manda um recadinho pra gente, compartilha esse e vários outros episódios, joga no grupo da família, dos amigos, compartilha nas suas redes sociais, marca a gente. O negócio é contar pra todo mundo que você adora o Jabuticaba Sem Caroço.
E não se esqueça também que estamos no site da sputniknewsbrasil.com.br. Então, um beijo e até amanhã.
Até.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.